Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Recently inspired by the city I'm from and all that we've been through, just makes me realize that there's nothing that can stop us from being champions. I dedicate this song to Ray Lewis, Baltimore Ravens, and my whole city. Came from the bottom. Estamos começando o último episódio da Casa do Corvo desta temporada 2021-2022. Pois é, gente, eu sei que estava difícil, ainda assim guardávamos algumas esperanças, principalmente depois do que Jacksonville aprontou, mas não deu, né? Então é hora da gente fazer um geralzão e nos despedirmos da temporada. Eu sou o Cleverton Linhares e estou aqui com o Giba Pérez. Boa tarde, Giba.
Boa tarde, Cleverton. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que ouve a gente. Foi uma temporada, acho que o termo que o Hollywood, se não me engano, usou, é bem adequado. Uma temporada bem frustrante, né? Pela forma como as coisas aconteceram. É, a gente ter chegado a 8-3 e terminado 8-9. Enfim, deu tudo errado e acabou sem vaga nos playoffs. Então vamos agora descansar, recuperar os jogadores e focar na temporada que vem, que a gente tem condição de entrar muito forte, né, na próxima temporada.
E tem jogador pra caramba pra recuperar, né? E João Gabriel Gelli, boa tarde, João!
Boa tarde pra vocês, bom dia, boa tarde, boa noite pra todos que nos escutam. É, como diria o outro, a esperança é a única que morre, né? Bom, foi aí o domingo do torcedor do Ravens, mas... Cara, assim, terminando mais uma temporada, né, o último episódio, mas da temporada, né, não estaremos aqui ainda por longo prazo. É, vamos discutir aí um pouquinho de como terminou esse ano, ver o que o Ravens tem pela frente e seguir nessa toada aí.
Esperança é a
2022
última que...
tá só começando, é a única que morre.
Você fala, a esperança é a última que morre, a primeira é a paciência e o monitor do amigo torcedor, né? E hoje, casa cheia, Manuela Cardoso, boa tarde. E desculpa se você não gostar de usar esse sobrenome, mas é porque o outro eu não me atrevo a pronunciar para não correr o risco de falar errado.
Não, tá tudo bem, eu gosto desse sobrenome também. Bom dia, boa tarde a todos que ouvem, boa tarde a todos aqui do podcast. Essa temporada não foi o que a gente esperava, teve muita decepção, mas eu tô confiante pra temporada que vem, porque esse time mostrou bastante garra e acho que vai dar tudo certo. Esperamos.
É isso aí. Bom, não precisa falar mais nada, o Baltimore Ravens perdeu para o Pittsburgh Steelers, vai dar adeus à temporada, e eu não sei se vale muito a pena falarmos do jogo, porque foi praticamente mais do mesmo que a gente viu desde que Tyler Huntley entrou no time. Talvez valha a pena nós falarmos de alguns aspectos gerais do time e projetar alguma coisa de 2022 depois dos recados. Bora lá! Recadinhos rápidos, galerinha. Olha só, você que está escutando a Casa do Corvo, está gostando, quer ajudar esse projeto a se manter no ar e torná-lo ainda maior, então nós te convidamos, vem ser torcedor de elite. apoia.se/casadocorvo ou picpay.me/casadocorvo. Com R$1 você já faz uma grande diferença para esse projeto. Dá uma olhada lá nas nossas categorias de apoio, dá uma olhada nas nossas recompensas e, se você quiser, estiver se sentindo generoso, aproveita aí o espírito natalino, vem ser torcedor de elite, porque nós temos muitas vantagens para você. Se você, inclusive, não tem cadastro no PicPay, fazendo seu cadastro para apoiar a gente usando o código que está na postagem desse episódio, você ganha R$10 de volta. Tá bom? Então, se você quiser ser apoiador ao Pro, o seu primeiro apoio pode sair de graça, tá bom? Não quer se comprometer com um apoio recorrente, mas quer ajudar a gente com alguma coisinha? Você pode fazer também a sua doação via Pix. casadocorvobr@gmail.com é a nossa chave, tá certo? E se você não puder nos ajudar financeiramente, não tem problema. Você pode compartilhar esse conteúdo para todo mundo, compartilha ele aí, internet afora, apresenta aí para aquele seu amigo que está começando no futebol americano, não está conseguindo escolher um time, apresenta o Baltimore Ravens para ele através da Casa do Corvo, ok? Outra coisa, nós estamos em praticamente todas as plataformas de podcast, internet afora. Se você puder avaliar esse episódio, este podcast no geral, a Casa do Corvo no geral, a gente fica muito agradecido. O Spotify agora tem um esquema de avaliação, então deixa lá as suas estrelinhas honestas. Se você escuta pela plataforma da Apple, vai lá na loja da iTunes Store, procura a Casa do Corvo, deixe lá nas suas estrelinhas, deixa a sua avaliação, porque fazendo isso tanto no Spotify quanto na iTunes Store, a gente consegue ter mais destaque, ter mais relevância dentro das plataformas e assim alcançar mais gente e aumentar essa audiência. Tá certo? Quer entrar em contato conosco? Nossas redes sociais, facebook.com/casadocorvobr, nosso Twitter e Instagram, @casadocorvo. Lembrando, nós também temos canal no YouTube, tá? Vídeo uma vez por semana, pelo menos, para fazer aquela opinião geral, ou então análise de jogada com o João Gabriel Gelli, youtube.com/casadocorvo. E a gente está tentando também engrenar nossas lives, a live do Highlight, para poder destrinchar o jogo da semana e poder ensinar quem está chegando aí um pouquinho mais sobre NFL, twitch.tv/casadocorvo. Lembrando também, nossa comunidade no Discord, eu não posso esquecer disso, senão o editor me mata. Quer acompanhar os jogos todo domingo, junto da torcida, comentar, debater, abre o microfone e começa a cornetar e tudo mais, quer assistir o jogo junto com a gente? Cola lá no nosso servidor do Discord, procura pela Casa do Corvo, ou clica no link do nosso servidor que está colocado aqui no post desse episódio, tá bom? Tem Watch Party, tem pós-jogo, tem bate-papo, tem coisas muito legais, tem feeds de notícias para você ficar por dentro de tudo que acontece, então é só vantagens você fazer parte dessa comunidade, tá bom? E se você também quiser comentar alguma coisa sobre esse episódio, cola lá em fambaonanet.com.br/casadocorvobr, procura esse episódio e vai lá na caixa de comentários, vamos bater um papo legal sobre isso aqui, tá bom? fambaonanet.com.br, o maior portal de podcast das ligas de esporte dos Estados Unidos. Tem podcast a dar com pau nesse negócio sobre NFL, sobre MLB, sobre NHL, sobre NBA, enfim, não só falando das ligas, mas também das franquias dessas ligas. Então, cara, se você tá aqui, mas sei lá, não gosta de NFL ou não é torcedor do Baltimore Ravens, aliás, mesmo se você não for torcedor, muito bem-vindo, tá? Mas dá uma olhada lá no catálogo de podcasts do site, porque quase certeza que vai ter um podcast para o seu esporte favorito, para sua liga favorita, pro seu time favorito, tá bom? E já que você está no Fambonanet, passa aqui, dá uma visita para a gente e deixa o seu comentário, tá bom? E já falei demais, vamos para a pauta. É isso aí, Giba, Gelli, Manu, chega esse final de temporada e como o Giba falou e costuma falar nessas épocas, né? O dia seguinte à derrota e ao fim da temporada é o Dia Mundial da Terra Arrasada. É a hora que fala de mandar fulano embora, mandar Beltrano embora, que a culpa foi de jogador A, de jogador B, coordenador A, coordenador B. E eu acho que somos todos aqui da mesma opinião de que se tem alguma coisa que prejudicou essa temporada, para além de ah, o Greg Roman é um incompetente que só sabe chamar jogada corrida e não sabe planejar o jogo aéreo, o Martin Dale que só sabe mandar blitz e não consegue pensar fora da caixa disso, que o Lamar isso, a linha ofensiva aquilo e tudo mais, a defesa aquilo outro. O principal fator que prejudicou mesmo o Baltimore Ravens foram as lesões, e é por isso que a gente se apega tanto de que o time para a temporada 2022-23 possa vir mais forte, porque, pelo amor de Deus, a gente não espera que venha essa tonelada de lesão. Então vamos começar, e aí, Manu, eu acho que você pode já abrir esse episódio dando esse panorama. Durante toda a temporada, ouvimos críticas do Lamar Jackson, que o Lamar Jackson isso e que não sei o quê. Bom, Twitter aqui do UK Ravens, a conta do Reino Unido. O Baltimore Ravens nessa temporada conseguiu fazer 1.386 pontos, uma média de, nas últimas três temporadas, uma média de 28,3 pontos. Uma média de 28,3 pontos por jogo. Apenas Tampa Bay e Kansas City Chiefs têm médias maiores. Eu perdi um Twitter da Sarah Ellison aqui que falava do aproveitamento desse time com o Lamar e sem o Lamar Jackson. E a diferença é um pouco. É considerável, vai. Aqui. Com o Lamar Jackson, 37-12, aproveitamento de 75%. Sem o Lamar Jackson, 6-10, 37,5%. Muita gente pediu lá, porque o Lamar Jackson tem que ir pro banco, deixa o Tyler Huntley. E durante metade, pouco mais da metade da temporada, o Lamar Jackson saiu naquele jogo contra o Browns. Antes disso, teve a gripe que tirou ele de fora do Chicago Bears. Então, foram 6 jogos sem Lamar Jackson nessa temporada. E desses 6 jogos, o Tyler Huntley só ganhou um. Não vou nem falar de Josh Johnson aqui. Ah, mas porque o Lamar, depois que o time descobriu que ele não consegue ler bem contra o cover zero e tudo mais, e eu acho que o Lamar Jackson só teve 2 jogos depois disso. Então não tivemos tempo de ver ajustes, não tivemos tempo de ver se o Lamar Jackson evoluía e conseguia enfrentar esse tipo de coisa. Enfim, Manu, acho que tá mais que provado de que o Lamar Jackson é o quarterback desse time, é o quarterback da franquia, e que, bom, quem tá criticando, acho que precisa parar um pouco mais para ver estatística, e talvez precise parar de ver mais com os jogos e pensar um pouco mais com a cabeça do que com o fígado de vez em quando, né?
Com certeza, sem dúvida nenhuma, o Lamar é o quarterback número 1 do Ravens, não tem cabeça para pensar em troca. É só pensar agora numa extensão dele, e ele disse mesmo que ele não está pensando muito em extensão, está pensando mais na saúde dele, que eu acho que está correto, mas eu duvido que ele esteja com esse pensamento. É, acho que estão pensando com as duas coisas ao mesmo tempo. Mas assim, fora isso, ele se provou, eu acredito, pelo menos, ele se provou que ele consegue melhorar nos passes, que isso era a coisa que mas estava chamando atenção nos outros anos, que estavam falando, tá, ele é um bom corredor, ele consegue mexer, consegue mover as correntes, consegue arranjar espaço para poder para poder prolongar a jogada, mas ele só faz isso com os pés e com os braços, e ele conseguiu provar em vários jogos que ele estava conseguindo estender a jogada com os braços. Ele provou que consegue fazer mais leituras. É claro que bastante do psicológico dele afetava durante os jogos. Eu acho que isso é uma coisa que poucas pessoas até falam, assim, porque ele tem essa síndrome de herói, que ele quer a qualquer momento fazer o melhor de si. Então ele acaba errando alguns passes nesse sentido, mas a progressão de leitura, todas as coisas que a gente criticava antes como torcedor, ele está mostrando evolução, né? Ele está mostrando melhor. E eu acho que isso é muito válido, assim, de se lembrar, e com certeza o time depende muito dele, né? E querendo ou não, existem vários críticos ao Greg Roman, eu mesmo não gostava bastante dele, mas eu percebi que se não fosse por ele, o Lamar não seria o Lamar que é hoje, né? E assim, eu pelo menos tenho uma opinião pessoal, de que o Tyler Huntley, ele só conseguiu jogar bem nos primeiros jogos, nesses últimos jogos não tanto, porque ele entrou num sistema ofensivo que já é propício a ele, diferente do Lamar nos primeiros jogos da carreira dele. Ele entrou num sistema ofensivo que era voltado para o Flaco, então, que é totalmente diferente dele. Então, existe uma baita diferença. O Greg Roman ajudou bastante no desenvolvimento do jogo para o Lamar, né? Claro que tem vários momentos que ele dá um pane, ele faz umas burradas, mas assim, eu acredito que não é momento de pensar tanto, nem imaginar em troca com o Lamar Jackson, isso é fora da cabeça. Eu acho que até não precisaria trocar de coordenador ofensivo, são duas coisas que talvez não sejam muito as mudanças necessárias. E esse ataque se mostrou muito forte, principalmente um ataque muito forte que conseguiu ainda ser um ataque forte no terrestre, né? Mesmo sem os principais running backs. Eu acho que isso também é um posto de esperança, assim, para o torcedor. Então, é isso mesmo.
Pois é, falando em coordenadores, e hoje, inclusive, lá no Boteco, teve gente questionando por que até agora nenhum time veio entrevistar, né? Greg Roman, Don Martindale. E aí até levantou-se aquela velha questão de que, o Martindale e o Roman só funcionam em situações muito específicas, porque o Roman é especialista em jogo corrido, o Martindale só sabe fazer blitz. Mas se nós olharmos um pouco o esquema ofensivo, Giba, do Baltimore Ravens para esse ano, poxa, o Greg Roman só sabe chamar, é bom só desenvolvendo o jogo corrido. É claro, tem algumas chamadas questionáveis, isso não vamos negar, ninguém é perfeito, mas o time se preocupou em trazer dois auxiliares para o Greg Roman para poder evoluir essa questão. E se pegarmos a média de jardas do Lamar, e se a gente fizesse uma projeção de jardas totais dentro dos 17 jogos, e aqui eu estou descontando a média daquele jogo contra o Cleveland Browns, porque eu acho que não passou de 17 jardas, saiu no começo do jogo. A projeção, se mantesse a média, é de que o Lamar atingisse 4.427 jardas totais pelo ar. Se eu não estou errado, tá? Se eu fiz a conta direitinho, se eu leio os números exatos da ESPN, vocês podem me corrigir se eu estiver errado. Mas falou-se tanto de Greg Roman e de querer mandar ele embora e trazer ele novo. Eu, sinceramente, eu sou a favor de ainda manter o Greg Roman por mais um ano, porque esse esquema que fizeram com ele deu certo. E para um cara que, meu Deus do céu, ele só sabe construir jogo corrido, o jogo aéreo do Baltimore Ravens estava muito bem, obrigado. Obviamente, depois daquele jogo de quinta-feira, deu uma engasgada, porque os times ali começaram a se adaptar, viram o que Miami fez, mas não me parece algo tão ruim quanto já foi, e não me parece tão ruim quanto algumas pessoas, quanto a parte da torcida apontava que estava sendo, né?
O que você falou em relação a essa questão de Miami, por exemplo, lá atrás, eu concordo, assim, o Lamar teve dois jogos como titular depois daquilo. No jogo seguinte foi contra o Chicago Bears, e aí a gente viu que não era um problema do Lamar, era um problema de estrutura do ataque. O ataque não estava preparado estruturalmente para lidar com cover zero o tempo todo. Não era uma estrutura de ataque aéreo preparada para, se mandarem blitz, se tiver um corredor livre, você vai conter um passe rápido para queimar, ou então de ter um plano de jogo para queimar esse tipo de cobertura. Acho que aquela situação do Dolphins foi uma situação específica, que era completamente fora da curva, o que a gente falou na época, né? Ninguém esperava que o Dolphins fosse fazer o que fez, e óbvio, isso teve um impacto no desempenho do Ravens ofensivo naquele momento. Eu concordo com a Manu e assino embaixo, não acho que seja caso de demissão do Roman. Obviamente ele tem problemas, tem uma questão principalmente com as chamadas ofensivas, que é problemática durante o jogo, mas você vê, por exemplo, a montagem de plano de jogo dele não é ruim, ele monta bem plano de jogo. Antes dessa temporada especificamente, o Ravens quase sempre tinha boas campanhas para abrir os jogos, porque ele planejava isso muito bem durante a semana. E por mais que seja bater na mesma tecla e repetir o que a gente vem falando ao longo da temporada, ele precisa ter um desconto de ter perdido basicamente toda a estrutura de jogo terrestre dele antes de uma semana da temporada. Não foi, machucou em junho, teve um tempo para se preparar. Não, uma semana da temporada ele perdeu os três linebackers titulares. E aí, no jogo de estreia, ele perdeu o left tackle titular dele. Então, são desfalques muito importantes que ele teve um espaço muito curto de preparação, de adaptação. E ainda assim, ele conseguiu mostrar uma evolução muito boa do ataque aéreo, né, principalmente, que é a grande crítica em relação ao Lamar e ao ataque do Raiders nas últimas temporadas. Era que o desempenho do ataque aéreo deixava a desejar, era um dos piores da NFL na última temporada e tudo mais. Enquanto o Lamar esteve jogando, naquela primeira metade em que a linha ofensiva ainda estava minimamente decente e que os times ainda estavam pegando mais ou menos o que era o Ravens, a gente teve um dos melhores, top 10 ataque aéreo da NFL e um dos melhores ataques corridos da NFL, mesmo sem ter os running backs. Ah, acho que tem o Lamar, ainda assim faz muita diferença você ter um J.K. Dobbins no backfield ou ter um Devonta Freeman quase aposentado no backfield. Por mais que o Freeman tenha tido seus bons momentos, é uma diferença colossal. O Dobbins, com meia temporada titular ano passado, teve 800 jardas corridas e 10 touchdowns. O Freeman não passou nem perto disso. Então, é uma diferença absurda, muito grande. Então, tudo isso precisa se dar um desconto ao Roman. Porque se ele, de fato, conseguir mostrar uma evolução que ele vinha mostrando no começo da temporada no ataque aéreo, somado àquele ataque terrestre que a gente viu nas últimas temporadas, que é um dos melhores da história da NFL, é um ataque muito perigoso. Então, isso tudo é fator. O Ravens teve inúmeros problemas, essas lesões destruíram o time ao longo da temporada, a gente vem falando isso o tempo todo, mas é uma realidade, e o fato de ter ganhado 9 jogos, mesmo com tantas lesões, cara, você parar pra pensar, a gente perdeu o Dobbins por 17 jogos, o Gus Edwards não jogou os 17 jogos, o Stanley não jogou 16, o Nick Boyle, que é um dos melhores talentos bloqueando da liga, não jogou 12 jogos, o Lamar ficou fora de 5, o Bateman perdeu os 5 primeiros jogos da temporada, o Patrick Ricard não jogou os últimos 4. Então, tudo isso, eu tô falando só de alguns, né? Tiveram outros 15 desfalques entre jogadores de rotação, titulares que perderam um ou outro jogo. O Ravens teve mais de 20 jogadores passando pela injury reserve durante a temporada, indo e voltando ou então ficando em definitivo com lesões de fim da temporada. Então, é muito difícil você ser competitivo. A gente viu o que aconteceu com o 49ers na última temporada, que teve um nível de lesões semelhante ao que a gente teve. O 49ers escolheu o top 10 do draft, então não tem como exigir também que ele tenha um ataque excepcional nessas circunstâncias. Ainda assim, foi o sexto melhor ataque da NFL em jardas totais. Então, dentro de todos esses problemas que a gente apresentou aqui, ainda foi um ataque, em termos de ganho de campo, muito bom. O que piorou foi a pontuação. E aí piorou especialmente depois da segunda metade da temporada. Depois daquele jogo contra o Dolphins foi uma marca. Porque até ali, a gente teve 5 jogos superando a marca de 30 pontos. 5 dos 8 que a gente teve até ali superou a marca de 30 pontos e um ou outro só que foi pior. Depois daquilo foram 9 jogos e só uma vez a gente passou de 30 pontos. Então, o time, de fato, além de ter um calendário mais duro na reta final, ele acumulou problemas justamente nesse momento em que a gente tinha enfrentado adversários mais difíceis. E claro, o desempenho dentro da divisão foi muito ruim, e aí puxou, de fato, até o fundo do poço o resultado do time na temporada.
Pois é, né? E aí a gente fala de reestruturação, de pensar 2022. Tem uma coisa nesse ataque que vai ser o ponto principal durante todo esse processo de free agency, o processo de draft. Gelli, a gente já conversou isso ali lá no nosso grupo lá do podcast a respeito de como vai ser, mas talvez o ponto de preocupação nesse momento seja, obviamente, a linha ofensiva. O quarterback não precisa falar nada, né? Eu não sei quem ainda pensa em troca de Lamar. O corpo de running backs, se vier o mesmo do que seria o titular e não foi por conta das lesões, mas ainda tendo Gus Edwards e J.K. Dobbins, obviamente é um outro corpo de running backs, é uma evolução gritante. Finalmente a gente tem um corpo de playmakers nesse time, né? Marquise Brown, o Rashad Bateman para o segundo ano espera-se muita coisa. Não sei se vamos continuar com Sammy Watkins, isso é assunto para outro momento, mas nós vimos, por exemplo, Devin Duvernay e James Prochet serem muito bem utilizados nessa temporada. Talvez não com o volume de targets que em algum momento se esperava, mas ainda assim nós vimos boa produção deles. Nem vou falar de Mark Andrews aqui, porque é chover no molhado, melhor tight end da temporada, pelo menos na minha opinião. Espera-se também a recuperação do Nick Boyle e tudo mais. Nesse momento, no ataque, o que mais demanda atenção é a linha ofensiva, e eu queria que você trouxesse isso à baila, Gelli, porque nós já conversamos isso a respeito, e eu acho que vale a pena voltarmos a esse assunto aqui. Por mais que a linha ofensiva que sofreu com problemas, teve rotações e umas posições ali que a gente não esperava. Vimos Tristan Colon Castillo de center, Tyre Phillips jogando de right tackle algumas vezes, mas se nós pensarmos na linha que jogou nesse finalzinho, por exemplo, Beccari, Exeter, Bozeman, Cleveland, e tirando Villanueva e colocando o Ronnie Stanley, é uma linha que, mesmo inspirando cuidados, é uma são movimentos que vamos ter que fazer muito pontualmente, né, para 2022, porque a estrutura dela parece que está boa, é uma boa linha, se não acontecer lesões e tivermos finalmente a volta do Ronnie Stanley para se estabelecer ali como nosso left tackle titular, né?
É isso, cara. Sim. Os principais movimentos do Ravens em relação à linha ofensiva são: 1. Fazer o Ronnie Stanley ficar saudável. Né? Tudo começa por aí, porque a gente precisa que ele volte, seja aquela âncora do lado esquerdo da linha, seja o cara que vai proteger o lado cego do Lamar, e a gente não tem que se preocupar com ele semana após semana. Assim, a minha visão, tá? Eu entendo quem possa discordar disso, tá? Eu acho que é perfeitamente plausível, mas dada a evolução que a gente vê da recuperação dos atletas, de como eles voltam cada vez melhor, com o tempo de recuperação que ele teve, fazendo tudo direitinho, com calma, eu acho que, assim, ele vai ter dificuldade, obviamente, porque ele tá sem jogar, vai ficar quase 2 anos praticamente sem jogar direito, mas eu acredito que o Ronnie Stanley vai voltar em alto nível. Ele pode demorar algumas semanas para recuperar o ritmo total dele, né? Tirar o ferrugem, mas eu acho que ele vai jogar no patamar que a gente tende a esperar dele. Tendo ele estabelecido como left tackle, cara, isso já gera um efeito cascata para o resto das posições, porque a posição de left guard é justamente o ponto mais frágil da linha, que é onde tem mais incerteza, né, talvez. Que a gente tem o Blaine Cleveland, que jogou, né, foi titular nessas últimas partidas, mas ainda como calouro nessa temporada, calouro de terceira rodada, que tem algumas coisas para melhorar, para evoluir, e é um cara que vai ter que ainda mostrar e conquistar essa posição no training camp, eu acredito. Que eu acho que ele vai ter a concorrência do Tyre Phillips. Para mim, o Tyre Phillips é um cara que ele começou a temporada, né, como titular na posição, e aí ele se machucou logo no comecinho. O Giba estava inclusive falando, né, de lesões que aconteceram logo de cara. O Tyre Phillips foi uma. Ele foi para a injury reserve no começo da temporada, logo por lesão no jogo contra o Raiders mesmo. Então, assim, eu acho que os dois vão brigar por essa posição de left guard. E aí a gente tem a questão de vai renovar ou não com o Bradley Bozeman. Eu acredito que vai. Eu acredito que essa renovação vai sair por volta de uns 10 milhões anuais. Tá? Eu acho que é o principal free agent que o Ravens tem para resolver nessa off-season. Talvez o Calais Campbell seja o outro no mesmo patamar. E aí, pô, o Kevin Zeitler fez uma temporada muito sólida. Ele é um jogador muito bom. Já deu para perceber isso. Ele deu sinais de que ele está empolgado de fazer parte do time. Nas declarações dele pós-temporada. Então, assim, essa é uma posição que eu fico confiante que a gente vai ter uma opção sólida, uma opção firme, que a gente não precisa também se preocupar. E aí tem a questão do right tackle, né? A gente entrou na temporada de 2021 pensando no Alejandro Villanueva como right tackle. E aí teve um experimento desastroso contra o Raiders, a lesão do Stanley, e ele voltou a ser left tackle. Será que o Ravens vai tentar manter ele para ver o que ele consegue fazer com o training camp totalmente focado, já passando o tempo todo com o time, mais um período de aclimatação para essa nova posição? Ainda tem dentro dessa equação o Jawan James, né, que é um cara que não jogou essa temporada, mas o Ravens tem sob contrato já para próximo. É um cara que jogava especificamente de right tackle, então ele já está adaptado à posição, só que ele também teve muitos problemas de lesões. Ele não jogou em 2020 também, porque ele optou por não participar da temporada por conta da Covid. Então é um cara que também vai ter questões de ritmo. E eu acredito que o Ravens tem que dar um foco razoável para escolher um offensive tackle especificamente no começo do próximo draft. Usar uma das escolhas mais altas que o time tem, né, seja a primeira, segunda ou terceira rodada, para escolher um offensive tackle que ajude o time, que possa ser desenvolvido para ser uma opção para o futuro, né? Porque tanto o Villanueva quanto o Jawan James, por exemplo, são caras que estão sob contrato por no máximo mais um ano. E assim, eu pessoalmente acredito fortemente que pelo menos um deles vai ser cortado. né? O corte do Villanueva libera 6 milhões na folha salarial para a próxima temporada, e o corte do Joan James libera 3 milhões, né? Isso dados do Over the Cap. Então, são cortes dos melhores que o Ravens tem para poder fazer, quando se considera jogadores que não são tão essenciais e potencial de liberar espaço no, na folha salarial. Então, assim, eu não ficaria nem chocado se os dois fossem cortados, tá? Eu acredito que pelo menos um deles deve ficar, mas não seria um choque se os dois forem embora. E acredito também que o Mekari vai ter uma chance, né? Ele acabou de renovar o contrato, foi um ótimo contrato por parte do Ravens. Inclusive, um contrato que liberou cerca de $700 mil em relação à folha para o próximo ano. Então, assim, é um jogador muito sólido, muito versátil, ele consegue fazer qualquer posição e isso tem muito, muito valor, né? E talvez por isso o Ravens não queira deixar ele como a principal opção, né, para a posição. É o cara que eles querem ter como coringa, qualquer lesão ele pode ser o cara que vai entrar lá para fazer a parte dele. Inclusive, ele pode ser o plano B caso o Bradley Bozeman não renove, né? Quem sabe? Obviamente o Tristan Colon Castillo, ele ainda está sob contrato, mas essa é outra história. E ainda tem o Ben Powers, né, que para ser uma opção de rotação, dá para ser pior. Mas não é um cara que a gente quer que seja o titular do time. Então, assim, eu acho que as peças estão aí. Eu acho que falta ficar saudável, falta entrosamento, falta esse time jogar junto, né? E tá todo mundo em campo ao mesmo tempo, todo mundo 100%, e ver o que dá para tirar disso. Então, com tudo isso, eu acredito, tenho bastante confiança. Não só que essa linha ofensiva vai ser bastante sólida no ano que vem, se ela conseguir manter a configuração ideal dela, e se o Ravens trouxer talvez um cara bom no draft, né, principalmente para jogar talvez de right tackle. Mas eu acho que o ataque como um todo tem tudo para ser absurdamente explosivo para a próxima temporada, porque a gente ainda vai ter o Rashad Bateman com mais uma off-season, totalmente participando, né, se tudo der certo, né, evitando lesões. Ele vai estar mais envolvido no plano de jogo, o Lamar vai estar saudável, os running backs vão estar saudáveis. Então, assim, não é só o J.K. Dobbs perder, né? Perder ele. Eu tinha plena confiança de que o Gus Edwards ia ser capaz de carregar o piano desse ataque terrestre e produzir muito bem. Eu achava que ele estava ali posicionado para ter uma temporada de 1.200 jardas terrestres, alguma coisa assim. Basicamente, a mesma expectativa que eu tinha para o J.K. Dobbs, eu transferi para o Gus Edwards com confiança. Mas, né? Então, assim, são dois jogadores que eu tenho bastante apreço, eu acredito que eles vão também produzir muito bem. E aí basta a gente se recuperar dessas lesões, ver o quanto que esse time vai demorar também para se azeitar. Mas tudo caminha por essa direção aí.
Tá certo. Vamos virar para a defesa? Vamos lá, Manu. Você tem um texto muito legal, muito interessante lá na Casa do Corvo. Aliás, quem está escutando, recomendo que leia. Sobre a defesa naquela primeira metade de temporada, né? Aquela defesa que era pior, se eu não me engano, cedendo jogadas para mais de 20 jardas. É uma das piores em pontos cedidos e coisa e tal. A principal crítica da torcida, de novo, Don Martindale. Ah, porque ele é um cara que chama muita blitz, e aí chamando muita blitz deixa a secundária exposta, e a secundária já não tem muito talento, e não sei o que, e blá blá blá, e etc e tal. E esse argumento faz muito sentido. Principalmente se lembrarmos que a gente teve que jogar com Anthony Everett, e nossa, coitado do Anthony Everett, o quanto que esse cara foi mal falado durante a temporada, até ele conseguir se provar. Depois teve que contar com o Brandon Stephens e tudo mais, outro também que, pelo amor de Deus, o quanto se falou mal desse cara não tá no gibi. E aí a gente vira para uma segunda metade de temporada e a gente vê uma defesa que consegue segurar o tranco. Eu acho que o único jogo que cedeu mais de 20 pontos foi contra acho que foi contra Cincinnati, contra Green Bay, eu não lembro agora o placar do jogo de Cincinnati. Mas é uma defesa que conseguiu segurar a onda, e que se não fosse a questão do ataque com o Tyler Huntley não conseguir avançar, e ser um time tão ruim na red zone como foi depois dessa segunda metade de temporada, a defesa tinha condição de segurar o jogo pro Baltimore Ravens e a gente sair pelo menos com 2-3 vitórias se o ataque tivesse um pouquinho mais azeitado. Aí eu queria entender de você e de vocês também, mas vou começar com a Manu, a percepção sobre a defesa do Baltimore Ravens, o que aconteceu, o principal para esse ponto de virada e o que esperar, né? Porque a gente tem aí uma galera bem velha em... Pelo menos falando da secundária, né? A DL, acho que a gente pode fazer uma análise à parte. Mas dá pra voltar Marcus Peters, a gente tem aí uma galera aí, galera que eu digo Jimmy Smith, que já tá velha e que não se sabe ainda o futuro dele e tudo mais. Então eu queria essa percepção do trabalho do Martin Day e das condições da defesa nessa temporada 2021-2022. Vai lá.
Eu não entendo muito bem por que um monte de gente fica pedindo a cabeça do Martin Dale, porque ele, assim, tem sido sensacional no Raiders, né? Pelo que eu fui ver, ele entrou em 2018 e desde 2018 essa é a primeira temporada que o Raiders não fica no top 3 da defesa, né? E isso explica muito por conta das lesões. Da mesma forma que o ataque sofreu muito com as lesões, a defesa acho que sofreu bem mais. E é o que você disse, assim, teve uma chavinha, eu não sei muito bem o que sopa eles tomaram, o que aconteceu, que eles mudaram a chavinha. Acredito que foi muito mais ver bastante tapes e entender o que estava acontecendo de errado. Mas, infelizmente, isso aconteceu justamente numa época que começou a mais lesões, né? Quando aconteceu a lesão do Humphrey, foi um momento que a gente não ganhou mais, né? A defesa teve alguns momentos que não conseguia segurar nada, porque estava com o cornerback 7, o 8, alguma coisa assim. Por conta de Covid, por conta de lesão, o que seja. Como você disse, tem muita gente velha também.
Só para te interromper, nesse meio de temporada aí, entrou os dois amigos do Giba, o Kevin Samber e o Robert Jackson, né?
Kevin Samber, que também, nesse último jogo, ele fez umas jogadas ruins, mas também ele fez um sack.
O outro animal é o Daryl Ward.
Mas o Kevin Samber até fez um sack nesse jogo, assim, pra ver o jogo defensivo tava segurando, assim, não digo que tava horrível nem nada, porque essas coisas acontecem mesmo, o time acaba voltando na segunda metade do jogo pior, isso não é até comum acontecer, parece. Então, assim, a defesa... Eu não critico muito o Martin Dale de usar blitz, porque eu entendo que ele usa blitz porque ele confia muito na secundária, né? Então, se você consegue lançar uma pressão no quarterback, vai ter alguém que vai conseguir defletar um passe, vai conseguir fazer uma interceptação. Acontece que esse ano não tinha pessoas da secundária próprias para fazer isso, né? O Marcus Peters foi horrível ter perdido ele, porque era o cara que faz a interceptação, né? Mesmo a gente reclamando que ele não fazia tackles, ele tinha nojinho de tackle, mesmo assim ele é o cara que conseguia fazer a interceptação, e isso a gente, o Ravens mesmo não, faltou muito isso para eles. Então, eu acho que melhorou muito com a chegada do Bynes para ajudar o Quinn, né? Isso acho que foi até comentado nos podcasts, assim, foi sensacional, porque o Quinn, ele é bom defendendo corrida, mas no passe ele deixa um pouco a desejar. E é isso, assim, eu particularmente acho que a DL, ela tá bem velha, assim, a gente só tem, de novo, novinho, assim, a gente só tem o Madubique, né? Então, tem o Calais, que tá, depende de como ele vai estar, se ele vai se aposentar ano que vem, se ele vai ficar mais um ano, a gente tá levantando a hashtag One More Year pro Calais, né? Mas depende de tudo como ele vai estar saudável. O Brandon Williams fez uma temporada bem abaixo do esperado. Derek Wolfe nunca vi falar nessa temporada, né? Deu sinal de vida, mas não aconteceu nada. E daí tem o Justin Ellis, que também acho que só fez um sack na temporada inteira. Então, assim, a gente depende bastante dos linebackers para fazer a blitz. Então, por isso que o Martindale também utiliza muito a blitz. E daí eu sou bastante gente falando que, ah, mas daí vai fazer contra Mahomes, que o Mahomes é ótimo em blitz, daí acaba dando errado. Mas assim, se você tem uma defesa que está acostumada a fazer isso, não tem como você mudar de um dia para o outro todo o seu esquema defensivo por conta de um quarterback, né? Porque não é fácil você jogar contra blitz, né? Então, eu acredito que o Martindale é um gênio. Assim, a forma dele fazer as blitz também, disfarçar, eu acho que é uma das coisas maravilhosas, assim, por parte dele. E foi um ano ruim. Não significa que ele mereça ser despedido por conta de um ano ruim. Foi um ano ruim que aconteceu por conta de lesões, né? A gente vai ficar batendo nessa tecla várias vezes, mas foi isso que aconteceu. Então, eu acho que ele tem. Ele é um dos menores dos problemas do Ravens hoje. E a defesa, assim, se ela tivesse saudável, ela seria top 3 de novo, né? Não tem como. Tem muito talento lá, só que acabou acontecendo coisas que não tava no script. Né?
O ponto é que o Peters faz muita diferença, né? A gente teve as lesões que a gente teve antes da temporada tiveram um impacto muito grande, tanto no começo da temporada e depois mais pra frente, né? Porque não foi só o Peters, a gente perdeu o Peters, e aí teve o jogo que o Everett não jogou, o Jimmy Smith perdeu boa parte do começo da temporada também com lesão, que não é incomum, mas enfim. O Deshaun Elliott, que é titular da secundária, também machucou logo no começo da temporada, logo depois do melhor jogo dele na temporada, né? A primeira interceptação da carreira e tal. Então, o grande problema da defesa esse ano foi a defesa aérea. Inclusive, foi uma defesa muito 8-80, né? Isso foi engraçado. A gente foi a melhor defesa contra o jogo terrestre da NFL e a pior defesa contra o ataque aéreo da NFL. Então, esse desequilíbrio é que custou caro, porque a gente deixava muito espaço pelo ar, porque justamente faltava talento na secundária. As tantas e tantas lesões que a gente teve que lidar no setor, desfalques e Covid, a gente foi pro jogo contra o Bengals com dois cornerbacks que sequer estavam no elenco no começo da temporada. E logo depois saiu o Devon Young também, machucou o Everett. E aí, cara, é impossível, assim. É como você ser competitivo nessa circunstância. Mas eu acho que a defesa vai ser o setor que vai passar por uma maior reformulação mesmo, assim. A gente deve ter mudanças na linha defensiva. Imagino que seja uma das prioridades no draft também. Vi muita gente falando em Jordan Davis. Não sei se ele vai estar disponível. Ainda tem um processo muito longo de draft pela frente pra gente dar qualquer palpite sobre isso. Mas acho que seria uma opção, mais ou menos como foi o Alaringata em 2006, né? Foi a 12ª escolha geral, o Ravens pegou ele. Então, você tem mudanças a ser feitas. A linha defensiva é a principal, né? Você não sabe se o Calais vai jogar na próxima temporada. Eu imagino que, com um pouco de pressão popular e tal, ele talvez opte por ficar mais um ano, mas ele já tá naquele limite de se aposentar. A saúde do Derek Wolf, a gente não sabe como fica, né? É um cara que teve um histórico de lesões amplo na carreira. A gente não sabe exatamente o que ele sofreu nessa temporada. Ele foi listado como costas e quadril ao longo das primeiras semanas. Foi pro Injury Reserve, voltou do Injury Reserve, foi ativado. Não sei nem se ele chegou a treinar, eu acho que ele nem chegou a treinar. E aí depois voltou pro Injury Reserve. Então, não sabe se ele vai ter condição de jogar em bom nível, mas imagina que sim. Brandon Williams tá em ano de contrato e eu acho difícil que renove, a não ser que ele aceite de fato um valor bem mais baixo do que o que ele vinha ganhando, porque não teve um desempenho grande. Imagino que também não vai ter grandes opções no mercado, talvez ele até opte por renovar no valor abaixo, mas precisa de um pouco de juventude na linha defensiva. O corpo de cornerbacks em si, os dois titulares eu confio, assim, Peters e Humphrey. O Peters já tava chegando numa idade mais avançada, mas ainda tem talento físico para jogar como titular no NFL em bom nível. É um jogador muito inteligente, que estuda muito, e o Humphrey é o Humphrey, enfim, não precisa nem falar, né?
Exatamente. Desculpe te interromper, mas o jogo do Peters é muito disso, né? Ele é muito do inteligência, ele não é um cara que depende tanto do físico. O Humphrey, por exemplo, já é um cara que depende mais da habilidade atlética. O Peters já usa mais a leitura. Obviamente, a gente está falando de dois jogadores muito atléticos. Eu não estou tentando desmerecer o nível atlético do Marcus Peters, mas eu digo assim, em termos de abordagem que ele toma para uma partida, ela é muito mais voltada para o processamento, tentar ganhar mentalmente do que ganhar atleticamente.
É, isso fez muita diferença, a gente viu ao longo da temporada, né? Porque, você parar pra pensar, a nossa defesa em 2019, antes da chegada do Peters, tinha os mesmos problemas que apresentou em 2021-22. Tinha as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, e a chegada do Peters teve um impacto muito grande. É um jogador muito inteligente que ajuda muitos outros, os companheiros dele. Ele posiciona melhor os companheiros, ele dá umas dicas, ele ensina os caras a estudar, que é uma coisa que ele faz muito bem, porque as pessoas tratam o desempenho do Peters como instinto. Não é instinto, é estudo. Ele sabe o que vai acontecer, ele viu aquilo na tape, ele identificou e fez. Então, a parte mental do jogo dele fez muita diferença. Inclusive, ele estava ajudando o Martindale nas chamadas contra o Rams. Falou se ele estava na beira do campo, ajudando e tal, ele conhecia o ataque do Rams, ele esteve lá, né, jogou, ele saiu do Rams para jogar no Ravens. Então, é um jogador que em campo faz muita diferença. E acho que essa dupla é uma dupla confiável para a gente ter em campo na próxima temporada. A questão são os reservas, né? O Everett dificilmente fica, eu imagino que ele vá buscar algum time que dê um contrato e uma vaga de titular para ele, e não seria titular em Baltimore, com os dois saudáveis, obviamente. E acho que ele tem, de fato, condição de ser titular em boa parte dos times da NFL. É um jogador que eu vejo com potencial. Nunca vai ser top 10 da NFL, top 5 da posição, mas é um titular sólido. E acho que ele tem condição de ganhar dinheiro. Assim, o Baltimore não vai ter como dar um bom contrato para ele. E o Tevan Young é o slot titular, vai jogar nos pacotes que se exigir isso dele, mas também um jogador com histórico amplo de lesões, e a gente viu ao longo dos últimos anos ele sofrendo demais com isso. Jimmy Smith, talvez aposente, já está mais na reta final de carreira, ainda acho que é um reserva de bom nível se ele quiser jogar, mas não se sabe. Então, para mim, a grande questão no corpo de cornerbacks é essa. E sexto, a gente precisa de um titular, né? O Brandon Stephens mostrou evolução da temporada, mas tá longe de ser uma certeza. E se tiver um jogador no draft que você confie que possa ser aquele free safety mais com capacidade de cobertura maior, eu pegaria sem sombra de dúvidas, porque o Deshaun Elliott muito provavelmente não vai renovar também. O Chuck Clark não é esse cara, e o Brandon Stephens até agora não provou que consegue ser esse cara de cobrir o fundo do campo com qualidade, de ter interceptações, não teve nenhuma, né, nessa primeira temporada. Então, teremos mudanças em boa parte da defesa. A gente precisa também que o nosso pass rush melhore. O OE chegou, teve algum outro bom jogo, teve stats interessantes, mas ainda demanda-se uma grande evolução técnica dele para que ele consiga ter um impacto grande no jogo. O Houston não se sabe se continua na próxima temporada. Tyus Bowser sofreu uma lesão grave agora na última rodada, então ele deve perder o começo da temporada que vem, com um rompimento de tendão de Aquiles. Então, acho que o único setor que, claro, passando por uma renovação do Josh Bynes, eu vejo estável na defesa nesse momento é o grupo de inside linebackers, por incrível que pareça. Assim, eu confio muito nessa dupla de Josh Bynes e Patrick Quinn. A evolução do Quinn desde que o Bynes chegou é impressionante. Ele jogou muito bem no final da temporada, muito bem mesmo, assim, fazendo excelentes jogos, e acho que a permanência do Bynes ajudaria bastante a ele seguir nessa evolução. E o Bynes falou que tem interesse em continuar, então eu imagino que o Ravens vai fazer um esforço para que ele fique, não vai dar um grande contrato, até porque ele não tem um mercado muito amplo no NFL, mas eu vejo como o setor mais estável da defesa nesse momento. O setor que era problemático no começo da temporada é o mais estável da defesa nesse momento.
Que coisa, hein? E pra gente fechar, eu vou passar agora pro Gelli, e respondendo a pergunta da Manu lá no começo, né? Por que criticam tanto o Martindale? Eu acho que a gente pode começar falando a respeito disso, Gelli. Talvez passar um pouquinho sobre números e tudo mais, por quê? E aí eu respondo essa pergunta na figura do Matthew Judon, porque, vamos lembrar, o Baltimore Ravens é um dos times que mais chama blitz na temporada. Ano passado acho que só perdeu pro Pittsburgh Steelers. O Pittsburgh Steelers foi o time que mais chamou blitz na temporada. E a sensação que se tem é que a agressividade do Don Martindale não é tão recompensada como deveria. E qual que é o principal parâmetro que as pessoas usam para isso? SEC, sabe? As pessoas veem a defesa do Baltimore Ravens sacando pouco o quarterback adversário, enquanto, por exemplo, o Matthew Judon, que estava aqui e que teve uma produção ali em torno de 9 sacks e meio, acho que foi o máximo dele em uma temporada do Baltimore Ravens. Lá no New England Patriots, a gente tem a impressão, eu falo a impressão porque é um tipo de coisa que eu não sei traduzir isso em números, como quanto que tá. Desculpa, mas a impressão de que assim, ele sai de uma partida com assim, um sack por jogo. E fora isso, aí você vê um time que teve problemas com tackles e falta de comunicação e tudo mais. Eu sinceramente não sei até onde isso passa pelo Don Martindale ou se é apenas um problema de execução, de falta de talento ou o que quer que seja. Então eu acho que essa é a principal crítica que se faz ao Don Martindale. A agressividade dele parece que não, tá, que não se traduz, que não se recompensa. Óbvio que também quando eu vejo essas críticas eu fico com a impressão de que outros parâmetros, né, a respeito da pressão em cima do quarterback não são avaliados, como por exemplo QB hit e outras coisas mais. Então eu quero as suas impressões a respeito disso, Jerry, do nosso pass rush e da defesa em geral que a gente já estava conversando aqui.
Cara, a defesa do Martindale ela se baseia basicamente em desenhar a pressão, né, na defesa dele. O pass rush, os jogadores do pass rush não são tão valiosos assim, ele bota uma ênfase maior na secundária, né, como forma de desenhar a defesa, filosofia mesmo, porque ele vai usar muita blitz e isso sobrecarrega a secundária, por motivos óbvios, né, tem menos gente cobrindo o fundo do campo. Fazendo isso, você também tira um pouco da carga dos caras que fazem o pass rush, porque tem mais gente indo fazer a pressão. A questão é, se essa pressão não chega, você fica exposto porque fica mais difícil você segurar a cobertura por mais tempo, né? Então, a partir do momento que você perde o Marcus Peters, o Jim Smith não joga o começo da temporada, você já tá com um grupo mais raso de cornerbacks. Ainda tem o Westry, que perdeu boa parte do começo da temporada, né? Não que ele seja um cara positivo para a defesa, né, para a secundária, mas seria uma das principais opções de profundidade da unidade. Então, quando você perde essas opções, você já está prejudicando essa filosofia. E essa filosofia é bem perceptível, né, na forma como o Ravens troca, seleciona, investe na secundária. Enquanto no pass rush, esse investimento é menor. Você não vê um grande contrato sendo dado, você não vê grandes escolhas de draft, né? Obviamente a gente teve o Odafeuille agora, mas também se não escolhesse ele ali na primeira rodada seria complicado, né? Ir para a temporada praticamente sem opções de pass rush. Mas assim, tem uma questão de que o esquema do Martindale foi muito prejudicado pelas lesões da temporada. Tem o fato de que provavelmente o time já tem mais tape sobre ele, talvez ele possa fazer uma adaptação, mas por exemplo no jogo contra o Chiefs a gente já viu ele mudando um pouco a ideia dele, botando menos blitz. O jogo contra o Packers ele fez uma cobertura diferente para cima do Davante Adams com muita frequência, né, botando exatamente dois jogadores para cobrir ele, né, porque por mais que se diga o recebedor X recebeu uma cobertura dupla, isso, cobertura dupla de fato, né, dois jogadores focados única e exclusivamente num único defensor, isso é uma coisa rara num único recebedor, é uma coisa rara de se ver na NFL, tá? Não é algo corriqueiro. Ele também usou menos blitz aí em algumas das outras partidas. E assim, dada essa filosofia dele de que não coloca o holofote todo nos pass rushers, eu acho que é natural que quando esses caras saem do Ravens, que tem um esquema muito específico, e vão para outros times que têm esquemas mais tradicionais, eles têm alguma chance de entre aspas, brilhar em termos de conquistar números, né, acumulativos. Só que se você olha a taxa de pressão e tal, o Judon não tá fazendo a temporada super melhor do que a do Ravens. Ele tá convertendo essas pressões em sexo numa taxa maior. Mas isso não necessariamente é algo que o Martindale tenha a ver. Né? A questão do Za'Darius Smith, pô, aquilo surpreendeu, por exemplo, a todos nós, né? a explosão que ele teve quando foi pro Packers. A gente via ele jogando no Ravens, a gente viu um jogador sólido, mas nada absurdo. Ele chegou no Packers e teve temporadas excepcionais. Então, assim, eu acho que o Martindale é um bom coordenador ofensivo, é um ótimo ele é ótimo desenhando blitz, desenhando pressão, sistema de pressão, né? Não necessariamente é só blitz, né? A blitz é quando você manda 5 defensores ou mais para pressionar um quarterback, ele pode fazer isso. Ele muitas vezes ele manda só 4 jogadores, mas alternando, botando defensive backs, botando os linebackers, né, do off-ball, o Patrick Queen, o Josh Bynes, por exemplo, para fazer a pressão. Aí são chamados os creepers ou os simulated pressures. Então ele é muito bom desenhando esse tipo de jogada. Agora, faltou essa pressão chegar com maior frequência, né? Acho que, assim, os quarterbacks adversários até estavam sim, eles sentiam a pressão, mas eles tinham tempo o suficiente para concluir a jogada. Então, falta essa maior taxa de conversão em sacks. Isso, tendo uma secundária completa, jogando em bom nível, fica mais fácil. Eu acho que o investir em secundária talvez seja, de novo, o caminho que o Raiders vai correr, né? É uma possibilidade real para mim com essa escolha de primeira rodada. Acho que pensar em rejuvenescer esse grupo é algo que vai estar na cabeça do De Costa também. Brandon Stephens, ele é um jogador, cara, que eu, sinceramente, eu entraria na temporada com ele como titular, tá? Eu tô falando isso porque o Giba chegou a comentar um pouco sobre esse ponto. Eu acho que ele é um cara que eu só não teria ele como titular se surgisse uma oportunidade de mercado que não desse pra recusar. Mas é um cara que é notória a evolução dele desde o começo da temporada para essa reta final. É um cara que você via grandes falhas de comunicação, ângulos ruins para chegar nos tackles, e isso ia evoluindo semana a semana, né? A gente sempre tenta lembrar, né, que ele é um jogador que era um running back quando chegou na universidade, virou um cornerback nos últimos anos e virou safety agora na NFL, né? E ainda pegando uma vaga de titular, caindo de paraquedas nessa função. Então ele nem teve meio que uma adaptação, né? Ele já virou titular, jogando 100% dos snaps com frequência. Então é um jogador que eu acho que mostrou muito potencial, tá? Pensando no futuro. Obviamente ele não jogou no nível altíssimo, mas a trajetória de evolução dele me faz acreditar que ele pode se consolidar como um safety de bom nível na liga. Então, assim, por isso que eu acho que a gente tem que dar espaço para ele desenvolver isso em campo, né? Porque somos os snaps reais, né? Valendo, que vão trazer essa experiência, vão trazer hábitos positivos para que ele possa crescer como jogador.
Sem dúvida, para mim, ele seria titular no começo da temporada e eu aposto muito no potencial dele. Sou um grande defensor do Brandon Stephens desde o começo da temporada, inclusive, duramente criticado nas redes sociais, mas defendendo o meu menino toda a temporada. O que eu quis dizer ele não é uma certeza, ele é uma aposta ainda. Ele é um cara que mostrou evolução ao longo da temporada, tem pouquíssimo tempo de trabalho na posição, já teve que ser improvisado em vários momentos, né? Porque ele começou a temporada jogando de slot em algumas situações. Aí, com a primeira lesão do Deshaun Elliott, ele virou titular naquele jogo, ele voltou pro slot, e aí ele virou titular logo depois da lesão definitiva do Elliott. E aí, agora, no último jogo contra os Steelers, não tinha cornerback, ele tava jogando de cornerback improvisado. O Dino Stone entrou no fundo e ele jogando de cornerback. Então, é um jogador que conseguiu se adaptar e mostrou uma evolução muito boa. Ele fez bons jogos naquela temporada, assim, tendo jogadas de impacto. Eu acho que ele precisa melhorar um pouco na cobertura, mas imagino que com o off-season agora, com a experiência que ele teve, somada às tapes que ele vai ter para estudar, e uma off-season pela frente, ele consiga evoluir, mostrar um trabalho diferente. Ele começa a próxima temporada num status completamente diferente, é claro, né? Um cara que já tem uma experiência de titular, que se provou em certas situações e que vai começar a próxima temporada em tese como titular. Então ele vai se preparar, ele vai ter mais snaps, ele vai ter... É um patamar completamente diferente do Brandon Stephens pro próximo ano. Continuo achando que é uma aposta. Acho que se você tiver uma oportunidade de mercado, você tem, por exemplo, Jesse Bates na free agency, mas acho que não tá no nosso patamar de compra, mas enfim, acontece. Ou então, um aborto da natureza, o Kyle Hamilton cai pra 14ª posição. São coisas que você pode explorar. Então tem uma opção boa dentro do draft que pintou ali na posição e que é um cara que tem, em tese, mais talento. São outras circunstâncias, mas eu não acho que seja o foco de investimento, não. Eu focaria em outras áreas de maior necessidade e confiaria de ir com o Stephen de titular na próxima temporada.
E aí eu queria fechar também ressaltando a evolução do Patrick Quinn, cara. Eu acho que ele é um cara que merece esse destaque, porque no começo do ano a gente viu ele sofrendo em algumas situações, indeciso. Aí ele teve lesão, ele perdeu o posto ali de Mike pro Josh Pines, né? E isso fez muito bem para ele, cara. Ele passou a jogar com muito mais agressividade. Quantidade de... Pô, todo jogo a gente vê ele fazendo uns dois tackles para perda de jardas, fazendo jogadas de impacto. Acho que mesmo na cobertura de passes, ele obviamente é um trabalho em progresso ainda, né? Ele ainda tá se desenvolvendo nesse quesito. Mas eu não acho que ele é horrível, tá? Acho que tem muita crítica mais pesada do que deveria existir para ele nesse ponto. Então, assim, eu acho que ele teve um ano positivo. Não foi um ano de elite, não foi o ano que fez com que a gente ficasse super empolgado, pensando, caramba, a gente acertou em cheio na escolha de primeira rodada de 2020, mas foi um ano que, pelo menos, deu... Pra mim, eu fico confortável com o Patrick Quinn como titular do Ravens, pensando no futuro.
E o problema de tackles errados também, aparentemente, não diria que foi resolvido, mas diminuiu ao longo da temporada, né? Ele terminou com 11% de erro de tackle, na queda de 5% em relação à temporada de calor dele, então aparentemente ele tá evoluindo nesse ponto também. Foi bem menos pra Blitz do que na temporada de calor, mas eu também acho que o que me deixa esperançoso é a evolução dele em relação à dificuldade que ele teve no começo da temporada e o crescimento da segunda metade.
Só uma coisa que me veio na cabeça que comentaram no Boteco, disseram sobre, e você mesmo comentou sobre não estar entrevistando os nossos coordenadores, mas uma coisa interessante é que ninguém entrevistou também assistente de GM, assim, que eu acho que o De Costa é um cara que está mostrando bastante, um bom trabalho, né? E eu acho interessante isso, isso apareceu na minha cabeça agora.
Eu acho que o Joe Ortiz ainda não é um cara que pode acabar recebendo os chamados para entrevistas, mas ainda tem algum caminho aí pela frente, mas eu acho que é viável ele acabar sendo chamado, pelo menos para falar com a direção de algum outro time e tal.
Pois bem, então é isso. A temporada fica com aquele gosto amargo de não termos ido aos playoffs, uma temporada que prometia tanto, com um dos times mais prontos que já tivemos e as coisas acabam desse jeito, 5 derrotas seguidas, mas se pararmos para pensar no quanto esse time sobreviveu, no quanto esse time ainda tinha chance, em todas as circunstâncias adversas que o Baltimore Ravens enfrentou, essa acaba sendo, talvez na minha percepção, a melhor pior temporada que esse time já fez, e as projeções, as expectativas nesse momento, pensando que isso foi só uma maré de má sorte, isso vai passar, espero que já esteja passando, imaginando esse time completamente saudável começando a temporada, com tudo certinho, sem problema nenhum, as projeções são as melhores possíveis. O calendário está mais fácil, o time está com mais casca, está mais pronto, está todo mundo determinado, empolgado para voltar temporada que vem. Então, vamos ter fé, vamos ter esperança de que coisas melhores ainda virão para esse time, tá bom? Não vamos ter as despedidas de Giba Pérez, João Gabriel Gelli e Manuela Cardoso, porque o Skype não conseguiu capturar o restante, a parte final do trecho. Tô tendo que gravar isso aqui em cima da hora, mas é isso. Fica aqui um agradecimento a todo esse time maravilhoso da Casa do Corvo, não só ao Giba, ao Gelli, a Manu, que gravam aqui comigo, ao Rodrigo, nosso editor, ao Daniel, editor de vídeo, vocês que nos acompanham, nossos ouvintes, apoiadores, muito queridos, muito obrigado por mais um ano, por mais uma temporada. Obrigado pela paciência, obrigado pela audiência. A gente só chega longe e só consegue produzir tudo isso por conta de vocês. E é isso, tá bom? Nos vemos daqui a um mês, depois do Super Bowl, para começar a aquecer os motores para a temporada 2022-2023. Tá bom? Um abraço e nos vemos então na temporada que vem.